Zrat Hashem da Fchav Zaychot do Jeruvim. Estamos a Fchavav Amudbeit, a Fchavav no verso, na sexta linha de baixo para cima, começando um novo capítulo, o capítulo Bechol Me'avin. O capítulo Bechol Me'avin se trata principalmente do assunto de Jeruvim Tchumim. Sabemos que existe a proibição de viajar em Shabbat, isso consiste em sair fora de Alpai Mamá, 1 quilômetro mais ou menos do lugar da moradia da pessoa. Se a pessoa está no deserto, sem nenhuma casa, a pessoa pode andar 4 amot, 2 metros em volta de onde ele está, e fora isso, usar o pai e mamá, 1 quilômetro em volta de onde ele está. Se ele tem uma casa no deserto, ele pode passar por toda a sua casa no Shabbat, fora isso, ele pode andar também 1 quilômetro em volta de sua casa. Se ele está numa cidade, ele pode andar por toda a cidade em Shabbat, e fora isso, ele pode andar também ao pai e mamá 1 quilômetro fora dessa cidade. Esse ao pai e mamá é o Tchum Shabbat, é o limite onde ele pode ir em Shabbat. Existe uma solução para a pessoa que quer viajar mais 1 quilômetro, mais Alpai Mamá, em uma das direções em Shabbat. A pessoa pode fazer o Vet Humim. Fazer o Vet Humim significa fixar a moradia dele fora da cidade. Até esse quilômetro que termina a cidade, ele pode andar mais Alpai Mamá, mais 1 quilômetro, para essa direção. Por exemplo, se a pessoa fixou o Vet Humim na direção norte, fora da cidade, ou seja, no final desse quilômetro, ele pode ir mais Alpai Mamá, mais 1 quilômetro, para a direção norte. Porém, a pessoa não pode sair para a direção leste, oeste e sul, fora da cidade, ele não tem esses Alpai Mamá, uma vez que ele fixou sua moradia para a direção norte. Como a gente faz o Eruvet Humim? Tem duas soluções. Uma pessoa se senta da entrada do Shabbat, ou seja, antes do pôr do sol, da sexta-feira do Shabbat, até o nascer das estrelas do Shabbat, no final da cidade, em uma dessas direções. Outra solução, a pessoa colocar comida para 2 refeições fora da cidade e lá ele fixou a moradia dele. Se ele colocou comida para 2 refeições na direção norte, ele mora nessa direção norte e ele pode andar mais Alpai Mamá, mais 1 quilômetro, além da direção norte. O conceito é que a pessoa mora onde sua comida está. A sua atenção está onde suas refeições estão. É como se a pessoa morasse nesse lugar onde tem suas refeições, ele pode viajar além dessa área, mais Alpai Mamá, mais 1 quilômetro. As Mishnayot agora se tratam que tipos de alimentos a gente pode fazer o Eruvet Humim. Fala a Mishnah. Bechol Me'avin, é permitido fazer Eruvet Humim, também Eruvet Hatzerot. Eruvet Hatzerot é quando as pessoas estão dividindo o mesmo pátio. Eles não podem carregar nesse pátio em Shabbat se fizeram Eruvet Hatzerot. Compraram comida com dinheiro de todas as pessoas que moram nesse pátio, colocaram na casa de uma dessas pessoas. É como se todos morassem nessa casa. O pátio serve uma casa só e as pessoas podem carregar como se fosse dentro de uma casa. A pessoa pode fazer esse Eruvet Hatzerot, Eruvet Humim, com todos os tipos de alimentos. O Mishtat Tfilin pode fazer também Shitufei Mavot. Se as pessoas estão dividindo um beco, uma voi, que conecta entre casas, pátios e uma rua, podem comprar comida com o dinheiro de todos, colocar em um dos pátios que estão abertos a esse beco, e podem carregar esse beco, depois fizeram Shitufei Mavot. Fala Mishnah, Hutz Minamayim ou Minamelach. Existem 2 exceções à regra. A pessoa não pode fazer nem Eruvet Humim, nem Eruvet Hatzerot, nem Shitufei Mavot com água ou com sal. O conceito é que só pode fazer o Eruv com alimentos, que sejam mazon, que sustentem a pessoa. Água e sal não sustentam a pessoa. São ingredientes para a pessoa cozinhar, mas não sustentam a pessoa. Pode ser que a água é muito importante para a saúde da pessoa, mas não sustenta a pessoa. Mantém a pessoa viva, mas é diferente do que um azul. Ve'akolnikar bekeser maser. Com relação ao maser sheni, sabemos que a pessoa tem que tirar várias oferendas. Truma gdolá, maser rishon, trumat maser, etc. de maser sheni. O segundo dízimo. Os anos da Shemitah, os 7 anos do ciclo sabático da terra, se dividem em 6 anos que a pessoa trabalha a terra e tem o ano da Shemitah, que é o 7º ano do ciclo, que a pessoa não trabalha a terra. Esses 6 anos têm diferentes halachot. O 1º ano, o 2º ano, o 4º e o 5º ano, a pessoa tem que tirar, além das oferendas, maaser sheni, o 2º dízimo. Essas frutas que a pessoa tirou maaser são sagradas, a pessoa tem que se alimentar dessas frutas em Yerushalayim, na Iratiká, na cidade velha de Yerushalayim, depois que ele fez o processo de purificação dele. Se a pessoa não pode viajar nesse momento para Yerushalayim, ele pode transferir a Kedushá, a espiritualidade dessas frutas, para dinheiro, e futuramente ele vai para Yerushalayim e compra com esse dinheiro frutas e outros alimentos. Esses alimentos vão ser sagrados a Kedushá de Maaser Sheni, e a pessoa tem que comer, se alimentar desses alimentos depois do estado de purificação dele. Fala a Mishnah, vai colocar o Kesef Maaser. A pessoa pode comprar com esse dinheiro de Maaser Sheni todos os tipos de alimentos. Chutz min ha-mayim u-min ha-melach. Fora água e fora sal que a pessoa não pode comprar. Vamos ver na Gemara duas opiniões. Uma opinião fala que só pode comprar com dinheiro de Maaser Sheni uma coisa que seja pri-mi-pri. Seja um alimento que nasceu de outra criatura. Como animais que nasceram de suas mães, ou como frutas que nasceram do solo, porém a água e o sal não nasceram, sendo assim não pode comprar com o dinheiro de Maaser Sheni água ou sal. Uma outra opinião, o Mishnah Gemara também, que fala que só pode comprar com Maaser Sheni alimentos que sejam mazon, que sustentem a pessoa. A água e o sal não sustentam a pessoa, como vimos anteriormente. Hanotem min ha-mazon, a pessoa que prometeu não ter proveito de nenhum alimento, mutar be-melach be-maim, a pessoa pode ter proveito de água e sal, porque não são mazon, não são alimentos que sustentam a pessoa. Me'arvin nazir, agora a Mishnah vai falar com relação às espécies que, para a pessoa que está fazendo eruv, essas espécies são proibidas. Por exemplo, um nazir que prometeu não ter proveito de vinho ou de uvas, me'arvin nazir. Podemos fazer eruvê tchumin, eruvê hatzerot, e shetufê mavot para um nazir com vinho. Mesmo que para o nazir é proibido ele ter proveito desse vinho, porém, para as outras pessoas é permitido, e os sábios facilitaram a alahá para o nazir fazer eruvê tchumin com o vinho. Olei Israel betrumá. Outra situação que os sábios facilitaram a alahá. Um Israel que não é Kohen pode fazer eruvê tchumin com a oferenda do Kohen, mesmo que o Israel não pode comer essa oferenda, mas uma vez que para o Kohen isso é um alimento que é permitido para o Kohen, também para o Israel os sábios facilitaram a alahá, ele pode fazer eruvê tchumin com trumá. Sumkos omer, sumkos discute com Tanakama, bechulim. O Israel que não é Kohen pode fazer eruvê tchumin somente com chulim, comidas que não sejam oferenda. O lekohen bebet apras. Agora a Mishnah vai dar em que lugar a pessoa pode colocar o eruvê tchumin dele. Fala a Mishnah, um Kohen que não pode se purificar a impureza do falecido, a tumat met, pode colocar o eruv dele no bet apras. Bet apras é um campo que tinha lá um falecido enterrado e por engano araram esse campo. Temos o receio que essa machrechá, essa máquina que arou, alcançou o corpo do falecido e espalhou os ossos do corpo do falecido por todo esse campo. O Kohen pode colocar o seu eruv et humin nesse campo. Por quê? Porque os sábios facilitaram a alahá com relação ao Kohen. Um Kohen pode andar num betapra, se ele vai soprar o chão na frente dele e vai perceber se tem um osso ou não. A suspeita aqui é que esse Kohen vai mexer um osso que tenha um volume que impurifica, o volume de um grão de cevada, e vai se impurificar. Mas uma vez que ele vai soprar, não temos esse receio. Uma vez que ele pode soprar, ele pode colocar o eruv et humin dele dentro desse betapras. Rabi Yudá, o meu, fala Rabi Yudá, filo ben akvarot. Fala Rabi Yudá, facilitando mais a alahá. O Kohen pode colocar o eruvê tchumin dele num cemitério. Mesmo que não pode entrar no cemitério, de forma normal, ele pode colocar o eruvê tchumin lá. Por quê? Porque ele pode fazer uma mechitzá, uma divisória, onde ele está separando entre ele e o cemitério, entrar dentro do cemitério e se alimentar dessas refeições que ele colocou para fazer o eruvê tchumin. O que significa isso é que ele pode entrar dentro de uma caixa. Essa caixa tem um volume de uma amá por uma amá, meio metro de comprimento por meio metro de largura, por 3 amó de altura, 1,5 metro de altura. É uma caixa que não recebe a impureza. Se o Kohen está dentro dessa caixa, não recebe a impureza também. E pode entrar assim, ele vai estar arrastando por uma carruagem, por exemplo. E ele pode se alimentar dessas refeições que ele colocou lá. Fala Agmará. Amar Rabi Yohanan. Fala Rabi Yohanan. En le medin min aklalot. Ou seja, se a Mishnah falou uma regra, a gente não faz uma conclusão para a Halakha se baseando nessa regra. Porque às vezes tem uma exceção à regra que a Mishnah não especificou. Da filo de makom shenemar bo chutz. Mesmo se a Mishnah tivesse falado chutz, ou seja, tem uma regra e tem uma exceção à regra, a gente não faz uma conclusão para a Halakha se baseando nessas exceções. Pode ser que tenha mais exceções que a Mishnah não especificou. Fala na mídia que amar a filo de makom shenemar bo chutz. Isso que Rabi Yohanan falou, que se a Mishnah também tivesse falado chutz, ou seja, uma exceção à regra, a gente não aprende uma alahá dessa exceção. Michal de lav achakai. A gente deduz aqui que Rabi Yohanan não falou esse argumento dele se baseando na nossa Mishnah. Nossa Mishnah falou uma regra também, falou chutz. Chutz min ha-mayim min ha-melach, fora da água e fora do sal. Se Rabi Yohanan falou que se a Mishnah tivesse falado chutz, uma exceção à regra, a gente também não ia aprender uma alahá dessa exceção. Quer dizer que ele não se trata da nossa Mishnah, porque a nossa Mishnah sim falou uma exceção à regra. Ele não devia ter falado afilo, ou seja, mesmo que a Mishnah tivesse falado chutz. A nossa Mishnah sim falou chutz. Então, como você está na Biuchana, citada de uma outra Mishnah. Qual Mishnah é essa? Eicha Kais, de qual Mishnah da Biuchana se trata? Hatam Kais, está uma Mishnah em Kiddushin, em Daf Haftet, Kol mitzvah taseh shazman grama, anashim chayavim, venavshim pturot. Fala a Mishnah em Kiddushin. Kol mitzvah taseh, toda mitzvah ativa. A pessoa tem que fazer alguma coisa para cumprir a mitzvah. Shazman grama, que depende do calendário, você não se aplica todo ano, anashim chayavim. Os homens são obrigados a cumprir essa mitzvah. Venashim pturot, as mulheres estão isentas. Vesheloz mangrama, isso é uma mitzvah ativa que não depende do calendário, ou seja, se aplica todo ano, echad nashim vechad anashim chayavim. Tanto os homens quanto as mulheres estão obrigados a cumprir essa mitzvah. Pergunta veklalam, essa regra se aplica em todas as situações? Dechol mitzvah tase shaz mangrama nashim pturot, toda mitzvah tase, mitzvah ativa que depende do calendário, tem uma certa época que ela se aplica, as mulheres estão isentas? Tem uma exceção à regra, hare matzah, com relação a matzah, que também as mulheres têm que comer matzah na primeira noite de Pesach, é uma mitzvah tase, shazman gramaz, se aplica em Pesach, e as mulheres estão obrigadas, simcha, a mitzvah de ficar alegre nos shalosh regalim, Pesach, Shavuot, Sukkot, se alimentar dos sacrifícios, usar roupas novas, também as mulheres estão obrigadas, é uma mitzvah tase, uma mitzvah ativa, que depende do tempo, vehakel, hakel significa a mitzvah de se reunir no ano depois da Shemitah, no Bet HaMikdash, em Sukkot, onde o rei do povo de Israel vai ler as mitzvot do Sefer Dvarim, alguns psukim do livro de Dvarim. Também as mulheres estão obrigadas a essa mitzvah, de mitzvah taseh shazman grama, ou a mitzvah ativa, venashim chayavot, as mulheres estão obrigadas. Outra pergunta, vechol mitzvah taseh shelo azman grama, mitzvah ativa que não depende do tempo, nashim chayavot, as mulheres estão obrigadas? Hare Talmud Torah, com relação ao estudo da Torah, que não depende do tempo, a pessoa tem a obrigação de estudar a Torah dia e noite, fora o tempo que a pessoa precisa para suas necessidades materiais, pria verivia, com relação à missão de ter filhos, não depende do tempo. O pediu na bena, a missão de resgatar um primogênito de um Kohen, de mitzvah taseh shelo azman grama, é uma mitzvah ativa que não depende do tempo, se aplica todo ano, benashim pturot, e mesmo assim as mulheres estão isentas. Realmente não podemos tirar conclusões da Halakha quando a Mishnah fala uma regra, porque tem exceções à regra. E mesmo se a Mishnah tivesse falado chutz, uma exceção à regra, não seria que essa é a única exceção e não tem outras exceções? Fala Rabbi Yochanan, pode ser que tenha outras exceções e a Mishnah não especificou. Como a nossa Mishnah falou a Halakha de água e sal e tem outras exceções que a gente vai ver agora na frente. Amarabai veitem arabirmia. Fala Abai, tem que falar que Rabirmia falou. Af anana metanina. Também tem uma outra Mishnah que foi ver o que Rabbi Yochanan disse. Od klalechad amru. Uma outra regra com relação a um zav. Um zav é uma pessoa impura. A impureza do zav é a impureza que sai do seu membro de reprodução, a semente do homem, de uma forma involuntária. Vem normalmente através de uma doença, lo aleno, que o zav se impurifica em presença de av atuma, a fonte da impureza. Existem modos que o Zav impurifica, como Mishkav e Moshav, se o Zav se senta em uma cadeira ou deita em um colchão, ele impurifica essa cadeira e esse colchão, é impureza de Av Atumah. Assim como o Zav é Av Atumah, também Mishkav e Moshav, a cadeira do Zav, a cama do Zav também é impura, impureza de Av Atumah, a fonte da impureza. O Av Atumah impurifica também pessoas, também utensílios, também comidas e também bebidas. Isso é a mesma coisa que o Atumat Midras. Quando o Zav coloca seu peso sobre uma superfície. Uma outra situação é Tumat Herkev. Quando o Zav ele monta sobre um animal que tem uma cela, ele impurifica essa cela. A gente já vê o que quer dizer essa Tumat Herkev. Qual é a diferença dessa cela para uma cadeira ou uma cama? Também essa cela está impura em impureza de Av Atumah. Uma outra impureza é impureza de Reset. Se o Zav ele locomoveu um objeto sem encostar no objeto, esse objeto é impura em impureza de Rishon Latumah, o primeiro grau de impureza. É um nível abaixo de um Av Atumah. Impurifica só comidas e bebidas, não impurifica pessoas e utensílios. Existe um outro caso de impureza de Zav, Elionoshel Zav. Elionoshel Zav significa que se o Zav está carregando objetos, mesmo que uma pilha de objetos, todos esses objetos estão impuros. Com relação a Mishkav e Moshav, também se o Zav está sentado sobre várias almofadas, ou deitado sobre vários colchões, todas essas almofadas e todos esses colchões estão impuros em impureza de Avatumah. Fagna Od Klal Acheramru. Outra regra foi dita com relação ao Zav. Kol shenisah gabe azav, tudo que o Zav carregou, também, está impuro. Kol shazav nisah alav tahor. E tudo que o Zav, ele se sentou, ou ele deitou, está puro. Chutz, por uma exceção à regra, minaraui le mishkav o moshav. Uma cadeira que é designada para a pessoa sentar. O moshav é uma superfície que a pessoa usa para deitar. Verá Adam. E a pessoa que está carregando um zav, essas três situações se purificam para de av atumá. Pergunta a vetulei, que não tem outras exceções à regra. Verá ika merkav. O matmerkav é aquela cela que o zav está montando sobre um animal. Pergunta, hai merkav echidam, como se trata essa cela do zav? Ideativ alei, hai no moshá, se é o assento da cela, é a mesma coisa que uma cadeira, não uma nova impureza. Anana rikav, explicou o sábio, esse merkav é um caso específico, haika gaba de ukfa. Gaba de ukfa é aquela madeira na frente e atrás da cela que o zav está se apoiando suas mãos para não cair quando a pessoa está montada. Essa gaba de ukfa, essas madeiras se impurificam preso de merkav. Detalhe, a prova disso, haukav, também moshav. O assento da cela está impuro, impureza de moshav, impureza da cadeira. Vetafus, e essa madeira na frente e atrás da cela também merkav, é impura, impureza de merkav. Também é impura, impureza de avatumá, a fonte da impureza, apresenta uma diferença entre merkav e atumat moshav e mishkav. Ou seja, a cadeira do zav e o colchão do zav estão impuros, impureza de avatumá. A pessoa que encostou nessa cadeira ou nesse colchão e impurifica também seu corpo e também suas roupas. A pessoa que encosta no mercado do Zav, seja essa madeira na frente e atrás da cela, o seu corpo está impuro, mas não suas roupas. Então, ela perguntou por que a Mishnah não falou uma exceção à regra com relação ao mercado. Essa madeira atrás e na frente dessa cela. Também está impura a empresa de Zav. Ela chama Mina, e você fala que o sábio é Melemedim Mina Klalota. Que a gente vê que a gente não tira conclusões para Alahá quando a Mishnah fala uma regra. Ve'afiu mimakom shenemar buchutz. E mesmo quando a Mishnah trouxe uma exceção à regra, não significa que é a única exceção. Tem outras exceções à regra. A gente não tira conclusões de Alahá se baseando quando a Mishnah falou uma regra geral e nem quando a Mishnah falou exceções. A maravina veitema Rav Nachman falou. Ravina tem quem fala que Rav Nachman falou. Af anana mitanina. Também nossa Mishnah se trata assim. Bechol me'arvinu mishtatfin. É permitido fazer o Iruvei Hatzerot, Iruvei Tchumim. O Jitufei Mavot com todos os alimentos, Chutz Minamai, Ve'amelach, fora a água e o sal. Pergunta, Vetuleika, não tem outras exceções a rei que não pode fazer o Eruv? Ve'haika Kmeim, o Pitriot, existe cogumelos e champiões que não pode fazer o Eruv com eles, porque eles não são mazon, eles não sustentam a pessoa. Elashma Mina, Ele Medin Mina Kalot. Então a gente vê que a gente não tira conclusões de uma regra geral da Mishnah. Ve'afilo Bevakom Shinemar Bochutz, mesmo quando a Mishnah falou uma exceção a rei como a água e o sal. Não significa que não tem outras exceções à regra, pode ser que tem outras exceções à regra, como esse champignon e esses cogumelos. Continua. Hakonikar bekeser maaser. A pessoa pode comprar todo tipo de alimentos com dinheiro do dízimo. Kri maaser sheni. Rabelezer virabiosi barhanina. Os dois sábios estão discutindo. Had matne aeruf vechad matne amaser. Um dos sábios ensinou um argumento, que a gente vê qual é esse argumento com relação a eruf. E outro sábio ensinou o mesmo argumento com relação a Maser Sheni. Hat Matne Eruv. Um desses sábios ensinou o seguinte argumento com relação a Eruv. Loshano. Elamai Bifneatsmo. O Melach Bifneatsmo. Quando é que a Mishnah falou que não pode usar água ou sal para fazer o Eruv? É só se a água está sozinha e o sal está sozinho. Deir Me'arvin, que não pode fazer o Eruv com eles. Como já vimos que não é um alimento que sustenta a pessoa. Aval Bemaim Melach Me'arvin. Por isso, tem água e sal misturado, pode fazer o eruv. Por isso, tem água e sal misturado, já virou um alimento importante que a pessoa já pode mergulhar o seu pão nessa água e sal, já virou como se fosse um patê e pode fazer eruv com água e sal misturado. Vechad matne amaser. E um desses sábios ensinou esse ensinamento com relação ao maser sheni. Loshano, quando é que a Mishnah falou que não pode comprar água e sal com o dinheiro de maser sheni? Elamai bifneatsmo, o melach bifneatsmo. Só se a água está sozinha e o sal está sozinho. De Enikhin, que a pessoa não pode comprar água e o sal com o dinheiro de Maser Sheni, como já vimos. Avalmai no Melach Nikhin Bekezer Maser. Porém, água e sal misturado já pode comprar com o dinheiro de Maser Sheni. Conforme essa opinião, o motivo que não pode comprar água e o sal que estão separados com o dinheiro de Maser Sheni é porque eles não são alimentos importantes. Se a pessoa mistura água e o sal, já virou um alimento importante, já pode comprar eles com o dinheiro de Maser Sheni. Não como a gente viu na Mishnah, aquela opinião que fala que a pessoa não pode comprar com o dia de Maser Sheni água ou sal, porque não é uma fruta que nasceu de outra criatura. Mande matne amaser, kolshkin airuf. O sábio que ensinou essa alaha com relação a amaser, como se deveria facilitar a alaha também com relação a airuf? Com relação a airuf, a alaha é mais fácil do que com relação a amaser. O mande matne airuf, porém o sábio que falou que pode fazer o airuf com água e sal misturado, avala amaser, ou porém com relação a amaser, não pode comprar água e o sal misturados com dinheiro de amaser sheni, maitama, por que não? Perabaina, porque precisamos de um alimento que nasceu de outra criatura, como um animal, como um cereal, um vegetal. Keter Abitzhak Matne Amaser. Quando Abitzhak veio da terra de Israel, ele ensinou esse ensinamento com relação a Amaser, ou seja, que pode comprar água e sal misturado com o dinheiro de Maser Sheni. Meitive, perguntaram os sábios de Shiva contra Abitzhak. Reid Rabiudá Ben Gadish, Lifner Abeliezer. Rabiudá Ben Gadish testemunhou na frente de Abeliezer. Shelbet Abba, na casa do meu pai, fala Rabbi Yehuda ben Gadish, Hayu lokhin tzir bekesef maser, eles compravam óleo de peixe com dinheiro de maser sheni. Tzir significa que a pessoa colocou o peixe com água e sal, depois que a pessoa tira esse peixe e a pessoa espreme esse peixe, sai um óleo de dentro do peixe. Esse óleo é o tzir. Então falou o sábio que pode comprar tzir, o óleo de peixe, com dinheiro do maser. Amarlo falou a beleza, chama no shamata. Talvez você só escutou essa alahá se as entranhas do peixe estão misturadas a esse óleo do peixe. Talvez só assim pode comprar esse tzir de peixe com dinheiro de maaser. E parece realmente uma extensão do peixe. A gordura do peixe junto com as entranhas do peixe já são primipri. É uma fruta de outra fruta. É um alimento que nasceu de outro alimento. Talvez só assim pode comprar esse tzir, esse óleo de peixe, com o dinheiro de maaser. Da filha Rabbi Yehuda ben Gadish, mesmo Rabbi Yehuda ben Gadish que falou que pode comprar esse óleo de peixe aparentemente sem as entranhas, Lokia Amarela Betzir, ele só falou que pode comprar com o dinheiro de maaser sheni esse óleo de peixe, de Shumana de Peirai, que é a gordura do peixe, ou seja, um alimento que nasceu do peixe. Avalmai Mumelachlo, porém água e sal, também está proibido. Contra Rabbi Yitzhak, a pessoa fala que pode comprar água e sal misturando com o dinheiro de maaser sheni. Amara Viosef, falou Rabbi Yosef. Viramos a página. Lo Nitzrecha. Esse que Rabbi Yitzhak veio falar que pode comprar com dinheiro de maaser sheni água e sal misturado, era Shinatan Letohan Shem. Suscrito que a pessoa misturou também óleo junto com a água e o sal. Pode comprar óleo com dinheiro de maaser sheni, porque o óleo também é primipri. É um alimento que surgiu de outro alimento. Amar le Abai falou, Abai, vetei pro clei, bichum shemen, pergunta Abai, se a pessoa misturou o óleo junto com a água e o sal, tei pro clei, bichum shemen, esquece a água e o sal, a pessoa poderia comprar o óleo? Então, mesmo que tenha água e sal aqui, água e sal não atrapalham isso. Não tem uma prova que pode comprar água e sal com dinheiro de maaser sheni. Fala, mas lot sricha. Não, Rabbi Yitzhak teve que falar assim essa novidade. Shinatan dme maim umelach behavla. Se tenta que a pessoa incluiu o preço da água e o sal com o preço do óleo. Ou seja, a pessoa tinha, por exemplo, 8 moedas de maaser sheni. O óleo custava 5 moedas e a água e o sal custavam 3 moedas. A pessoa que queria comprar toda essa mistura. Ele não pode comprar água e o sal. Mas ele falou, eu vou te dar 8 moedas pelo óleo e você me dá a água e o sal de graça. Ele incluiu o preço da água e o sal com o preço do óleo. Isso vale. Ele está pagando pelo óleo e está ganhando água e o sal de graça. Só o óleo tem a espiritualidade, a kedushá, de maaser sheni e água e sal não. Fala Bruno, não, o Behavla Mishari. Quem falou que pode fazer essa avla e incluir o preço de uma coisa que não poderíamos comprar individualmente com o dinheiro de maaser sheni, junto com uma coisa que sim poderíamos comprar? Fala Bruno, e realmente pode ver a Tânia, a prova disso, Ben Bagbag Omer. Fala Ben Bagbag. Ben Bagbag era um sábio chamado Rabbi Yohanan. Ele era convertido, apelidaram de Ben Bagbag. Fala Ben Bagbag. Babakar melamet shelokhim bakar al gav oro. Ou seja, você está dando um pasuk que fala venatata kesef vechol asher teave nafshecha. Com relação ao dinheiro que a pessoa transferiu a kedushá, a espiritualidade das frutas, para o dinheiro de maaser sheni. A Torá fala venatata kesef vechol asher teave nafshecha. Você pode comprar com esse dinheiro tudo que você quiser. Babakar, bois, ubatzon, rebanhos, ubayain, vinho, ubashechar, uma bebida também de uvas, a gente vê que bebida é, chamada temet. O Bechor Hashem Tisharecha Navshecha. E tudo que a sua alma quiser comprar, da Chalta Hashem Lifnei Hashem Elokecha, e você vai consumir esses alimentos na frente de Hashem, ou seja, na Ira Atiká, Vesamarkta Taobetech, e você vai ficar feliz junto com sua família. A Torá falou que a pessoa pode comprar todos os alimentos. Depois falou Babacar, bois, rebanhos, vinho, shechar, a Torá especificou alguns alimentos. O que a Torá veio ensinar com relação a isso? Deve ser que a Torá veio falar alachot diferentes. Babacar, em relação ao boi, o que isso veio ensinar? Melamesh elokhim bakar agav oro. Isso veio ensinar que a pessoa pode incluir o preço do couro junto com o preço da carne. Por exemplo, a pessoa tinha 8 moedas de maser sheni. A carne vale 5 moedas e o couro vale 3 moedas. A pessoa pode chegar para um vendedor e falar: eu vou te pagar 8 moedas pela carne e você me dá o couro de graça. E pode, o couro não é sagrado aqui do chá de maser sheni, só a carne, isso vale. O batzon com relação a ovelhas, meramente no kintson agav gizatá. Isso vem ensinar que a pessoa pode incluir o preço da lã junto com o preço da carne. O beyain, vinho, meramente no kinyain agav karkanô. Vem ensinar que a pessoa pode incluir, pode fazer uma avlá do preço desse barril de vinho, um barril de porcelana normalmente, junto com o preço do vinho. O bachechar, essa bebida, meramente no kintemet, a pessoa pega a água que a pessoa jogou junto com as cascas, depois que saiu o vinho das cascas, e essa água pega um pouco do gosto desse vinho, é uma bebida que a pessoa fazia antigamente, mexermit, depois que já fermentou o vinho, a pessoa pode incluir o preço da água junto com o preço do sabor do vinho, e comprar todo esse temer, essa bebida, com o dinheiro de maser sheni. Isso fala aqui a Gemara. Agora a Gemara vai explicar por que a Torá tem que falar 4 vezes o mesmo ensinamento de avlá. Antes disso, fala o opinião de Rabi Yochanan aqui. Amar Rabi Yochanan falou Rabi Yochanan, mas de meter gemli, quem me explicar, babacar aliba de ben bagbag, por que a Torá veio falar com relação ao couro do boi, que a gente pode comprar o boi junto com o couro do boi com o dinheiro de maser sheni? Movina mania batrina de masuta. Eu vou ter que servir ele como meu rabino, ou seja, eu vou pegar as roupas dele e vou carregar as roupas ajudando ele até chegar na casa de banho, como um aluno ajuda um mestre. Ou seja, Rabi Yochanan não sabia essa explicação, e quem que explicasse para Rabi Yochanan, Rabi Yochanan ia virar um aluno dele. Ou seja, que essa pessoa é mais sábia do que Rabi Yochanan. Mas dama, por que Rabi Yochanan perguntou realmente isso? Kulu tzrichi lebami bakar. Todos esses exemplos é necessário. Cada um deles tem uma novidade específica. Lebar mibibakar. Fora esse exemplo do boi. Delotzalich. Porque não é necessário. Explica como era. Maitzrich. Por que é necessário todos esses exemplos? Veikata brahmana babakar. Se a Torá falou que a gente pode incluir o preço do couro junto com o preço da carne, do boi. Hava, mina, a gente poderia pensar. Bakar udemizdaban algav oro. Mishum de gufeio. Eu poderia pensar que a gente pode incluir o preço do couro junto com o preço da carne, porque é um corpo só. O couro faz parte do corpo do animal. A prova disso é que a pessoa não pode tirar o couro do animal em vida. Então eu poderia pensar que realmente é um objeto só que a pessoa está comprando, incluindo o preço do couro junto com o preço da carne. É permitido. Avalzon, algav gizatá, delav gufeu, emalô. Porém, com relação às ovelhas, talvez a gente não pode incluir o preço da lã junto com o preço da carne. De lavgo feio, porque não é parte do corpo da ovelha. A pessoa pode tirar a lã da ovelha, mesmo que a ovelha está em vida, em malô. Talvez ela pense que não pode fazer a avlá, porque é uma coisa desconectada do corpo, não faz parte do corpo da ovelha. Mesmo assim, a Torá veio falar tzon, com relação ao rebanho, que pode. Vikata brahmana batzon, se a Torá fosse falar só com relação ao rebanhos, agav gizatá, que pode incluir o preço da lã junto com o preço da carne, hava amina, eu poderia pensar, mishum de mechubarba. Eu poderia pensar que somente com relação à lã pode incluir com o preço da carne, porque está conectada à carne, avaliar ainda gav kakano, porém incluir o preço do barril de vinho junto com o vinho e malô, talvez não pode, porque são dois objetos separados. Nekatav rachmana beyain. E se a Torá fosse falar só com relação ao vinho, avamina mishum de haino netirute, eu poderia pensar que só com relação ao vinho pode incluir o preço do barril com o preço do vinho, porque o vinho precisa desse barril para se conservar, avaltemet mishermit, porém com relação àquela água misturada com as cascas das uvas, depois que já fermentou e fez o vinho, de kiua be'amau, que esse sabor do vinho é um simples gosto e não tem realmente uma essência da fruta lá, eimalô, eu poderia pensar que não posso incluir o preço da água junto com o preço desse sabor do vinho, para comprar com dinheiro de maser sheni, eu pensar que não pode. Por isso a Torá veio falar todos esses casos, bakar, tzon, yain, shechar, que todas essas situações pode gastar o dinheiro de maser sheni, incluindo algum objeto que a pessoa não poderia comprar com o dinheiro de maser sheni, como couro, a lã, etc., junto com o preço da carne, e é permitido. Isso fala aqui agora. Agora a Gemara vai trazer uma explicação inversa, ou seja, começando da última palavra do Pasuk até a primeira palavra do Pasuk. Vikatav Rahmana Bashchar. E se a Torá fosse falar só com relação a Shechar, essa bebida que a gente viu anteriormente, Hava Amina, eu poderia pensar, mas Shechar, quer dizer Shechar, essa bebida, Devela Keilit, Deperal, eu pensar que não é aquela bebida, aquela água misturada com aquelas cascas da uva, é um outro caso, é uma Devela, é um figo Keilit, é um figo que nasce em uma cidade chamada Keilá. Esse figo é chamado Shechar, porque a pessoa que come esse figo, ele se embriaga como se a pessoa tivesse bebido vinho. Isso fala que mora em outro lugar. Eu pensei que pode comprar essas frutas com dinheiro de Maser Sheni, de Peiro, porque é uma fruta no final das contas. Mesmo que é uma fruta não comum, ela embriaga as pessoas, pode comprar. A Valéria Gav Carcanô, porém, o vinho, que a pessoa quer incluir o preço do barril junto com o preço do vinho, e malô, talvez é proibido. Por isso ela falou, Bayayin, incluindo aqui o preço do barril junto com o preço do vinho. Se Torá fosse falar Bayayin, que pode comprar o vinho, isso inclui também o preço do barril do vinho, eu pensei que só o vinho pode, porque é o jeito da pessoa conservar o vinho através do barril, é como se fosse um objeto só. Porém, comprar um rebanho, incluir com o preço da carne do rebanho, também a lã, em uma outra vez é proibido, por isso também eu falar o rebanho também que pode. Da fila Gav Gizatá, que mesmo que a pessoa que inclui o preço da lã junto com o preço da carne, é permitido. Babacar Namari, mas por que a Torá veio falar que pode incluir o preço do couro junto com o preço da carne? Se a gente sabe que pode incluir o preço da lã junto com o preço da carne da ovelha, com certeza pode também incluir o preço do couro com o preço da carne. O couro é muito mais parte do corpo do boi, muito mais do que a lã é parte da ovelha. Verritema. Se você quiser responder, Ilokatav Rahmaná Babacar, se a Torá não tivesse falado com relação ao boi, Hava Amino, eu poderia pensar só no Algav Ora In, Algav Gizatalo. Eu poderia pensar isso que a Torá falou com relação a uma ovelha, se trata de incluir o preço do couro da ovelha junto com a carne da ovelha. Algav Gizatalo, mas não pode incluir o preço da lã da ovelha junto com a carne da ovelha. Katav Rahmaná Babacar, por isso a Torá veio falar com relação ao boi, Leatu Yoro, para falar que a pessoa pode sim também incluir o preço do couro junto com o preço da carne com relação a um boi. Isso, consequência, eu falar com relação a uma ovelha que pode incluir o preço da lã junto com o preço da carne. Isso fala que não, aí tem leitão, né? Tu exata. Por isso que o natural fala com relação ao rebanho, veio incluir a lã do rebanho junto com o preço da carne. Falando, não pode ser. E locatav rahmaná bakar, se a Torá não tivesse escrito com relação a um boi, lova minatson agav orain agav gizatalo. Eu não ia pensar que quando a Torá fala com relação a uma ovelha, só se trata que a pessoa está incluindo o preço do couro da ovelha junto com o preço da carne da ovelha. Por quê? Dem ken, que se fosse assim, virtav rahmaná, a Torá deveria falar bakar. A Torá deveria falar com relação a um boi, dem meila aitilei son. E automaticamente a gente ia saber que pode incluir o preço do couro junto com o preço da carne do animal. Porque se a Torá quisesse falar que son, a palavra rebanho vem ensinar que a gente pode incluir o preço do couro junto com o preço do animal, não ia falar a palavra son, a palavra rebanho, ia falar a palavra boi, a palavra bacar. O boi não tem lã, só tem couro, então a gente ia saber que pode incluir o preço do couro junto com o preço da carne do animal. Agora que a Torá falou com relação ao rebanho de ovelhas, não significa com relação ao couro, significa que pode incluir o preço da lã junto com o preço da carne. Isso fala aqui a Gemara. E que vai de Katav Rahmanat Son, da filo Gav Gizatá, Babakar Lamali. Uma vez que a Torá me ensinou a palavra Son, a palavra rebanho, isso vem ensinar que a pessoa pode incluir o preço da lã junto com o preço da carne, Babakar Lamali. Então por que a Torá veio mencionar também a palavra boi? Hashta Son Gav Gizatá Mizdavna. Se a gente já sabe que pode comprar a lã da ovelha junto com a carne da ovelha, Beavlá, incluindo aquele preço do lã com o preço da carne, Bacara Gavorom Baia, seria necessário falar que a pessoa pode incluir o preço do couro junto com o preço da carne do animal? É óbvio. Fagmara Haimus aqui é Amara Biohanan, por isso Rabbi Yohanan perguntou anteriormente: Mande Metargem Liba Bacara Liba de Ben Babag? Movina Mai Liba Masuta, isso falou Rabbi Yohanan. Quem me explicar por que é necessário falar a palavra bacara, a palavra boi? Conforme a opinião de Ben Babag, eu vou servir ele como um aluno serve um mestre. E agora fica sem a resposta, não sabemos o que é necessária a palavra boi, conforme o período de Ben Bagbag. Qual é a machloket Rabbi Yehuda ben Gadish e Rabbi Eliezer e os outros Tanaim, os outros sábios que a gente vê na frente? Ou seja, Rabbi Yehuda ben Gadish e Rabbi Eliezer falam que a pessoa pode comprar com o dinheiro de Maaser Sheni peixes. E as outras opiniões falam que não pode. Rabbi Yehuda ben Gadish e Rabbi Eliezer dar shelibuye umiyuti. Vale Tanai dar shiklal leoprat. Fala que Gemara tem dois métodos como interpretar os psukim. Existe um método chamado Ribui Umiut, quando a Torá acrescenta e depois reduz. Existe um método chamado Klal Uprat, quando a Torá ela generaliza e depois ela especifica. Tem diferenças entre esses dois métodos. O que significa isso? Rabbi Yehuda ben Gadish e Rabbi Eliezer Darshi Ribui Umiut. Rabbi Yehuda ben Gadish e Rabbi Eliezer explicam esses psukim com um método de interpretação chamado Ribui Umiut, acréscimo e redução. Ou seja, a Torá fala: Benatata Kesser Vechora Jetavé Navshecha. Você pode comprar com o dinheiro de Maaser Sheni tudo o que você desejar. Riba, a Torá acrescentou qualquer tipo de alimento. Babacar, batzon, bayayin, bashechar, bois, rebanho, vinho e shechar, aquele temer, aquela mistura de água, aquele sabor de vinho. Miet, que a Torá reduziu e limitou os alimentos. O berchor, a gente shalechar, nafshechar. Depois a Torá fala tudo o que você desejar outra vez. Hazar, viriba, a Torá outra vez falou tudo que a pessoa quiser comprar com o dinheiro de Maaser Sheni, ele pode comprar. Riba, o miet de riba. Torá acrescentou, depois reduziu, depois acrescentou todos os alimentos outra vez. Ribako. A consequência disso é que a Torá realmente acrescentou todos os alimentos. Mairabi, rabeko. Que a Torá viu aumentar. Rabeko, milho. A Torá viu acrescentar todos os tipos de alimentos. O maimiet, porém, se tem o ribu e o miut e o ribu, e a Torá acrescentou, depois reduziu, depois acrescentou outra vez. Existe uma coisa que está reduzida, está excluída dessa regra. Mirabeliezer, que foi Mirabeliezer, Miet, Sir. A Torá viu excluir aquele óleo de peixe que não tem as entranhas misturadas, aquele óleo, como a gente viu no Sugiá anteriormente. Mirabeliezer, que foi Mirabeliezer, pode comprar com dinheiro de Maaser Sheni, o óleo de peixe mesmo que não está misturado às entranhas do peixe, Miet, Maimu, Melach. A Torá viu excluir a água e o sal misturado, como já vimos que não é um alimento que nasceu. Vele Tanaim, os outros Tanaim, Darshe Klale Uprati. Os outros Tanaim, eles interpretam esse psukim de um outro método de interpretação chamado Klal Uprat. Klal Uprat a Torá generalizou e depois a Torá especificou. Detalhe é uma braita. Vele Tata, Akesef Bechol Hashet Aven Afshecha. Você pode comprar tudo o que você desejar. Klal. A Torá, ela generalizou, qualquer alimento está incluso nesse conjunto. Babakar Ubatson Ubayayin Ubashechar. Bois, rebanho, vinhos e aquele shechar, aquele temed, aquela água com gosto de vinho. Para a Torá especificou quatro espécies. O Bechor Hashem Tishalechah Nafshecha. Depois a Torá generalizou outra vez. Tudo que você quiser comprar, você pode comprar. Hazar Bekalá. A Torá voltou e generalizou outra vez. Klal Uprat Uklal. A Torá generalizou e especificou. E outra vez generalizou. E a Torá Nelakiena Uprat. Você só pode incluir nesse conjunto somente uma coisa parecida a esses exemplos que a Torá especificou. Ma, prat, nefurash, prim e pri. Do mesmo jeito que esses exemplos está explícito que é prim e pri, é um alimento que nasceu de outro, vegidule carca, e eles se sustentam do chão. Afkolo prim e pri. Também são os alimentos que nascem de outro alimento, vegidule carca, e se sustentam do chão. Estão inclusos nesse conjunto e podem ser comprados com o dinheiro de Maaser Sheni, ou seja, o boi e o rebanho nascem de suas mães, nascem prim e prim. É um alimento que nasceu de outro. E também o vinho, ele nasce de uma semente que a pessoa plantou no chão. Também o shchar, aquele temer também de uva, que nasceu também por causa de uma semente que tem no chão. E pode ser comprado com o dinheiro de Maaser Sheni. Outras coisas que não seja prim e prim, não seja um alimento que nasceu de outro, não seja que do lecar, que não se sustentam do chão, como um animal que sustenta das ervas do chão, como a uva que sustenta do chão também, não pode ser comprado com o dinheiro de Maaser Sheni. Falando na Betânia, ainda tem uma outra braita, explica esse claro prato, claro diferente. Ma prato me furash vlad vladota arets, alfkol vlad vladota arets. Fala essa outra braita. Também, interpretando esse passo de claro prato, claro, generalizou, especificou e generalizou outra vez. Ma prato, mesmo jeito que o prato, esses exemplos de bois, rebanho, e vinho, e temed, aquele shchar, são vlad, vladot, ares, da criação do mundo, eles foram criados a partir da terra. Afkol Vlad, Vladot Haaretz. Nem tudo que foi criado da terra na criação do mundo pode ser comprado com o dinheiro de Maaser Sheni. Ou seja, o boi e os rebanhos e as frutas, as ervas foram criadas da terra. A Torá fala, Totse Haaretz Deshe Esef. Hashem ordenou que na terra saia as frutas, as ervas, e também fala Totse Haaretz Kol Nefesh Chaya, que da terra saia todos os animais. Os animais e as ervas foram criados da terra. Afkol Vlad Vladot Haaretz, nem tudo que foi criado da terra na criação do mundo pode ser comprado com o dinheiro de Maaser Sheni. Fala na mãe Bina, qual a diferença das duas Braitot? As duas Braitot explicaram esse passagem entre Clá, o prato Clá. Uma Braita falou, mas o prato é Primi Pri Gidule Karka, então tudo que é Primi Pri Gidule Karka a gente pode comprar com o dinheiro de Maaser Sheni. E a outra Braita falou, do mesmo jeito que esses prato, esses exemplos que a Torá falou, é Vlad Vladot Haaretz, que foi criado da terra, pode ser comprado com o dinheiro de Maaser Sheni. Qual é a diferença entre esses dois explicações dos psukim? Amarabai fala, Abai da Gini Kabenai. A diferença entre eles é com relação aos peixes. Explica a Gmará. Lemande Amar Primi Privi Gidule Karka, que foi a primeira brada que fala que tudo que é um alimento que nasceu de outro alimento, Vigidule Karka, eles são sustentados das ervas do chão. Ani da Gini Gidule Karka Nino. Os peixes também se sustentam das ervas que estão no chão. E pode ser comprado com o dinheiro de Maaser Sheni. Lemande Amar Vlad Vladot Haaretz. Conforme a segunda brada que fala que tudo que foi criado da terra pode ser comprado com o dinheiro de Maaser Sheni. Da Gimi Maia Ivro. Os peixes foram criados da água, não foram criados da terra. A Torá fala de Tiretsua Mai, que sai da água os peixes, que sai da água os répteis. Então, não é incluso nesse claro prato claro de Vlad Vladot Haaretz. Tudo que foi criado a partir da terra pode ser comprado com o dinheiro de Maaser Sheni. Isso exclui os peixes que não foram criados da terra. Foram criados da água, isso fala que é Agmará. Essa é a diferença entre essas duas Braitot e uma Mahlok, que você pode comprar peixes com o dinheiro de Maaser Sheni ou não. Eu até chamei um novo Daf com novos conceitos. Baruch Adonai Olam, Amen Ve Amen.